Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 25 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, para essa quinta-feira temos como destaque uma movimentação um pouco mais negativa para os futuros norte-americanos e para algumas bolsas na Europa, na verdade, em sua maioria, tá? No caso dos futuros em Nova York, nós temos o S&P caindo 0,60, Dow Jones caindo 0,37 e a Nasdaq, pessoal, neste momento, a Nasdaq futura caindo quase 1%. Esse movimento, pessoal, acaba sendo justificado depois aí da divulgação dos resultados ontem da Meta, que é dona do Facebook. E que os resultados vieram abaixo das expectativas e, principalmente, olhando para frente, né, as suas perspectivas futuras, o seu guidance acabou sendo aí bastante decepcionante para o mercado e que acabam trazendo aí essa volatilidade em uma semana aí que é esperado aí a divulgação de balanços importantes nos Estados Unidos, olhando aí para as sete magníficas, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Meta ontem, né, nas negociações pós-mercado, no aftermarket, chegaram a cair 19% depois que a empresa projetou aí vendas no segundo trimestre abaixo do que o mercado esperava, gerando aí também um aumento nas expectativas de gastos para o ano de 2024. Ou seja, pessoal, menos resultado à frente, mais custos, isso acabou trazendo aí bastante volatilidade. Por conta disso que a gente acaba tendo essa movimentação mais negativa aí para os contratos futuros em Nova York. Para hoje, pessoal, nós teremos a Alphabet, dona do Google, e da Microsoft, que divulgam seus números. O mercado ainda monitora às 9h30 da manhã os dados do PIB dos Estados Unidos, né, o PIB do primeiro trimestre, e também dados sobre seguro-desemprego, que serão avaliados aí após semanas aí de redução das expectativas de cortes das taxas de juros nos Estados Unidos. Sobre o PIB, pessoal, o mercado espera que o mesmo aí tenha um arrefecimento para cerca de 2,5%, né, na comparação ano contra ano do primeiro trimestre, mas ainda assim configurando um bom crescimento econômico. E mais importante ainda, pessoal, amanhã nós teremos aí o dado do PCI, né, que é dados de inflação no varejo ao consumidor, que é um dado muito utilizado aí pelo Banco Central Norte-Americano para a sua decisão de política monetária. E na próxima semana, na semana que vem, teremos aí o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos decidindo aí sobre juros por lá. E obviamente que o mercado vai ficar de olho, né? Será que o Fed vai fazer alguma sinalização? Como que ele vai se posicionar em relação a tudo que está sendo precificado hoje pelo mercado? Beleza? Bom, acabei não comentando aqui, mas olhando para as bolsas europeias, nós temos a Bolsa de Londres subindo 0,67. Essa movimentação mais positiva da Bolsa de Londres acontece, pessoal, depois que a BHP fez uma oferta pela Anglo American. Ela avaliou a empresa em 38,9 bilhões de dólares, criaria então a maior mineradora de cobre do mundo. Tá? Então, é um movimento aí bastante significativo e cada vez mais um mercado que acaba ficando concentrado em algumas grandes empresas, né? A Vale, que já faz parte aí do top 4, faria parte aí do top 3 com essas negociações que parecem que estão em andamento. Então, nós tivemos Bolsa de Londres, né? Nós tivemos, não, estamos tendo Bolsa de Londres subindo 0,67%. Bolsa de Paris, queda de 0,78%. Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, queda de 0,5%, acompanhando a movimentação dos contratos futuros nos Estados Unidos. O VIX, que é o índice do medo, sobe 1%. O dólar index DXY cai 0,26%. A taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,17%. E o Bitcoin caindo aí quase 5%. Ele que volta a ser negociado na faixa dos 63.500 dólares a unidade. Falando agora sobre as commodities, pessoal, nós temos mais um dia aí de alta para o minério de ferro, ele que segue no patamar mais elevado nas últimas 7 semanas. Mercado que segue acompanhando aí sinais de recuperação econômica na China e queda dos fluxos de exportação da Austrália, por conta aí de uma interrupção numa mina, por lá. O cobre, neste momento, avançando 1,3%. níquel subindo 0,28. E sobre o petróleo, pessoal, temos um dia aí de leve alta para o petróleo, alta de 0,16, tanto para o WTI, que é o contrato negociado em Nova York, quanto para o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, o WTI negociando em torno dos 83 dólares o barril e o Brent negociando a 88 dólares o barril. Mercado que segue acompanhando esse risk-off, né? Ou seja, esse movimento de maior volatilidade e aversão ao risco que nós temos para as principais bolsas no mundo, que acaba sendo também contrabalanceado por uma redução nos estoques dos Estados Unidos. Falando agora sobre o Brasil, pessoal, olhando para a agenda do dia, destaque aí para os eventos corporativos. A Petrobras promove hoje a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que deve tratar aí sobre os dividendos extraordinários de 2023, o quanto que vai ser distribuído neste ano, tá? O mercado acredita, né? E mais está dado como certo que será 50% deste valor. Além disso, olhando para a temporada de balanços, nós teremos Klabin, Cielo e Multiplan divulgando seus números. A Klabin divulga os seus números antes da abertura do mercado, Cielo e Multiplan depois do fechamento do mercado. Esses números que fazem referência aos resultados do primeiro trimestre de 2024. E sobre os resultados que foram divulgados ontem, pessoal, nós tivemos a Vale, ela que, de acordo com as expectativas aí da Bloomberg, divulgou um EBITDA ajustado abaixo das expectativas. Porém, trouxe aí um aumento da produção devido à queda dos preços do minério de ferro. A mineradora também que espera desembolsar cerca de 2,9 bilhões de dólares relacionados aos desastres que aconteceram no passado. A Vale revisou também o seu investimento estimado aí para o projeto Serra Sul, 120, de 1,5 para 2,8 bilhões de dólares, devido aí aos custos mais elevados. Na nossa perspectiva, pessoal, em relação ao quarto tri, houve uma ligeira melhora em termos operacionais, tá? Então, Vale que segue rumo aí a resultados melhores nos próximos trimestres. E Açaí, pessoal, que apesar de ter frustrado aí no que o mercado esperava em termos de receita líquida, quando você olha aí para margem operacional, quando você olha para o same store sale, ou seja, a quantidade de vendas que foi feita de lojas já maduras, o nível de alavancagem da companhia, o operacional também ficou muito bom, tá, de Açaí. Então, acreditamos aí que possa ter uma reação positiva no mercado hoje, depois da divulgação aí do seu balanço. E por fim, pessoal, nós tivemos a PetroRecôncavo e a Eneva, elas que estão negando aí uma eventual fusão dos seus negócios. Isso tem já sido especulado por mercado há algum tempo e as empresas aí vieram a público para não confirmarem estas informações. Beleza? Bom, pessoal, então aquele cenário que eu tinha comentado com vocês de que a temporada de balanços poderia ser um divisor de águas, parece que ele está se confirmando, tá? Com as principais empresas nos Estados Unidos divulgando resultados que até poderiam sair, né, de acordo com as expectativas, mas quando olho para o guidance, quando olho para frente, aí que a coisa começa aí a se deteriorar. E isso tem trazido aí bastante volatilidade. Quando você olha as bolsas americanas negociando aí próximas às suas máximas, precificando um cenário de perfeição, faz jus, né, a gente acompanhar esse movimento de realização de lucros. O Brasil também acaba sofrendo nesse sentido, mas a gente acaba tendo aí, entre aspas, aí as nossas blindagens. Preços atrativos e um mercado que já segue bastante descontado. Um abraço, uma ótima quinta-feira, bom pregão e até mais. Valeu!